Bombou na internet com Bia Kunze.
Bia Kunze já na linha conosco, mas tem uma história que eu preciso contar para você, ouvinte, e para Bia também, que renderia mais muita repercussão nas redes sociais. Aconteceu aqui no Paraná, um caso em Sengés, no interior do estado, Bia, um triângulo amoroso que terminou parando na polícia. Uma série de crimes cometidos por dois envolvidos nesse romance. De acordo com a Polícia Civil do Paraná, um homem amante nessa relação encomendou o roubo do celular da namorada, então namorada, com a intenção de descobrir se ela era casada ou não. Então já teve encomendado um roubo por aí. Depois disso, a mulher acabou denunciando um falso sequestro na tentativa de não ser descoberta. Isso aconteceu neste mês de fevereiro, houve já solução, a identificação por parte da polícia nesse sentido. E segundo a Polícia Civil, os envolvidos confirmaram a armação toda, a vítima confessou ter inventado a questão do sequestro para não se comprometer e todo mundo parou na delegacia. Bia, rende ou não rende nas redes sociais? Boa tarde para você.
Ah, eu acho que todo episódio passional e fofoca de casal sempre gera muita repercussão nas redes. É só a gente ver quando tem notícias envolvendo famosos, que um teria traído outro, ficado com outra pessoa, troca de mensagens às escondidas. O povo tem um interesse em saber disso e repercute, bomba muito nas redes, né, Joyce?
Só para finalizar, essa mulher, 35 anos, morava com o marido de 61 em Sengés, aqui no Paraná, e ela teria envolvimento com um outro homem de 58, que é morador de Itapeva, em São Paulo, no interior de São Paulo, e os dois homens não sabiam, então, que ela mantinha relações em paralelo. Por isso que começou com a encomenda do roubo do celular para ver se existia alguma coisa ou não. Bom, depois dessa, todo mundo tem mais do que certeza. Agora, Bia, além desse fato pitoresco que aconteceu aqui no Paraná, a gente fala também sobre as grandes repercussões hoje, nacionalmente e internacionalmente, das falas do presidente Lula sobre o conflito Israel e Hamas, e a situação realmente está começando a ficar cada vez mais complicada para a diplomacia brasileira.
É, e tá escalando, né? Eu tô acompanhando nas redes, aí já começou no fim de semana, e hoje pegando fogo nas redes sociais, no Twitter principalmente, né? O X, na verdade, o ex-Twitter, pegando fogo, e todos os assuntos ali nos trending topics são assuntos relacionados a esse imbróglio, né? Para quem não tá acompanhando, o presidente Lula fez uma comparação, e fez comparações do conflito entre Israel e Gaza com o Holocausto, né? O vice-presidente Geraldo Alckmin também entrou aí na conversa, está tentando botar panos quentes, mas o negócio escalou muito. Israel respondeu, né, declarou o presidente Lula como persona não grata, né? Muita gente não está sabendo direito o que é esse termo, né? É um termo usado na diplomacia. O significado é pessoa não agradável, né? Tá, é uma situação prevista em relações diplomáticas, né? Que lida basicamente com os direitos e as relações aí entre as diplomacias, os diplomatas e as embaixadas. Então, Israel, né? O embaixador de Israel declarou, fez declarações, Netanyahu fez declarações também, que Lula é uma pessoa não grata, até que ele volte atrás e retire tudo o que falou. E de fato, isso está pegando muito mal em outros países, está pegando muito mal aqui no Brasil também, pela desproporcionalidade da comparação, né? Você comparar um conflito, né, na faixa de Gaza entre dois países, comparar com uma medida de Estado sistemática que foi implementada pelo Estado nazista, que é a eliminação sistemática e organizada de todo um povo. Então é totalmente desproporcional, Tá repercutindo muito também aqui no Twitter, tô vendo aqui tá nos trending topics e declarações. O pessoal da Globo News, André Trigueiro, né, também se posicionou de uma forma dura, falando que opiniões pessoais não cabem a um chefe de Estado. Ele tá falando em nome de toda a nação brasileira. Então tem que tomar muito cuidado ao fazer essas comparações, e ainda mais com Israel, que é um país que sempre teve boas relações com o Brasil e é praticamente o único país democrático ali no Oriente Médio.
Aquela região. Né?
Então, exatamente. Então, tudo isso está desembocando em diversas outras situações, várias declarações, entidades judaicas também se posicionando, e a gente está só no começo, Joyce. O negócio vai pegar fogo aí nos próximos dias. Vamos ver o que vai acontecer, porque, em princípio, o presidente Lula não está disposto a voltar atrás nas declarações. Mas eu acho que, aí é uma opinião pessoal minha, ele vai acabar voltando, sim, vai sofrer muita pressão para isso.
É, a pressão já está, na verdade,
o
muito grande.
O próprio Itamaraty, né, Joyce? O próprio Itamaraty está orientando o presidente, né, a agir corretamente nesse tipo de situação, porque é um tipo de situação que é alçada do Itamaraty mesmo, orientar o chefe de Estado a fazer as coisas corretas, né, em termos de relações diplomáticas entre países, né?
Exatamente. A gente tem muito ainda o que acompanhar a respeito dessa história. Tem muita repercussão negativa, no caso, para o nosso país, em função das declarações do presidente a respeito do conflito que acontece por lá. O que vem também muito repercutindo, Bia, é a morte de Abílio Diniz, um empresário da área do varejo que se tornou referência para muita gente aqui no país em diferentes aspectos, não só nos negócios, mas também de perspectivas sobre a questão da saúde, sobre continuar com os desafios, enfrentando desafios. Ele foi muito, por muito tempo, palestrante também, mostrando o estilo de vida dele, não é mesmo?
É verdade, as novas gerações parecem não conhecer muito bem o Abílio Diniz, mas se a gente. O formato que o varejo tem hoje no Brasil, né, se deve muito a ele e a os procedimentos e maneiras de gerir, né, de gestão. Então, ele faleceu aí, está repercutindo muito nas redes sociais, e é bom a gente lembrar que ele sofreu um baque muito grande há 2 anos com a perda do João Paulo Diniz, que, né, que era o filho dele, que também era empreendedor e sucessor nos negócios, né? Eu tava vendo algumas declarações aqui de pessoas próximas que essa morte realmente abalou muito ele. E às vezes é dureza, né, para um pai perder um filho, assim, ainda mais um filho que era triatleta, né? Recordando, para quem não se lembra, ele teve um infarto fulminante, né? Então, foi um choque muito grande na vida dele. Então, com certeza, isso gera um impacto na saúde com o passar do tempo, né? É muito duro para um pai uma perda de um filho dessa maneira, né? Não é o estado natural das coisas, né? O filho e antes do pai.
E ele declarou muito como o João era amicíssimo dele, né? Era talvez o melhor amigo. O filho era o melhor amigo.
Exato.
Então, foi muito duro. Foi um golpe muito duro. E o Abílio Diniz, aqui recordando, ele foi o fundador e grande nome do Grupo Pão de Açúcar, com a sua expressão toda no setor supermercadista e do varejo de maneira geral, um empresário que foi muito ouvido. Agora, confesso, e eu acho que muita gente vai lembrar, que quando se fala de Abílio Diniz, Bia, eu me lembro imediatamente do caso do sequestro dele, em 1989.
Verdade.
Quem não é daquela época, eu ainda menina, mas era uma época, não é verdade, de uma sequência de sequestros. Eu acho que o dele e do Washington Oliveto, naquela época, foram os dois mais emblemáticos, né? Com negociação e localização, por muito tempo, e em 1989 ele também sofreu esse golpe, o Abílio Diniz. Então, é uma lembrança também que teve esse lado doce, vamos dizer assim, dos negócios, de tudo que ele conquistou, mas também alguns golpes como esse do sequestro e recentemente a perda do filho. Bom, Abílio Diniz, mas ele é um nome que vai ficar no nome, né, na história, melhor dizendo, do varejo e da economia brasileira, sem a menor dúvida, Bia.
É isso aí, bem lembrado essa história dos sequestros. Eu tinha me esquecido que ele também tinha sido sequestrado. Essa época do final dos anos 90, final dos anos 80, início dos 90, teve empresários, artistas, né? Teve o irmão do Zezé de Camargo, se eu não me engano, também foi sequestrado, Silvio Santos, e estava sempre na mídia. essa moda aí, com muitas aspas, né, moda dos sequestros relâmpagos, e realmente eu não me recordava que o Abílio Diniz tinha passado, e eu li muita coisa sobre ele dessa época, como ele teve que manter a cabeça no lugar, não botar tudo a perder na situação que ele passou. Então ele deu um ensinamento a respeito disso, né, de gestão em situações de crises, inclusive uma crise em que a própria vida dele estava em risco.
Exatamente, ele ficou vários dias sob o poder, então, de um grupo que tinha, inclusive, era composto por estrangeiros, chilenos, argentinos, canadenses, um brasileiro. Bom, foi um fato importante nessa questão da segurança.
Muito
da história,
bem lembrado, Joyce.
E também do Abílio Diniz. Bia, eu te agradeço mais uma vez. Segunda-feira que vem tem mais, hein?
Um abraço para você, Joyce, para os ouvintes, e até semana que vem.